Bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Então, como anunciado hoje aqui na tua Rádio Fátima, nós estamos recebendo o Dr. Anderson Monteiro, que é médico da Secretaria Municipal de Saúde. Nosso assunto de hoje, a gente vai falar sobre o Implanon, esse dispositivo contraceptivo que foi disponibilizado pelo SUS, o Sistema Único de Saúde, há cerca de um mês em Vacaria. E a gente quer conhecer um pouco mais sobre esse dispositivo e também de que forma ele está sendo implantado aqui pela rede pública. Doutor Anderson, bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Flávia, obrigado pelo convite da Rádio Fátima.
Nós que agradecemos o senhor ter vindo até aqui, a sua disponibilidade. Doutor Anderson, acho que a gente pode começar explicando um pouco para o pessoal que nunca ouviu falar, que não conhece, o que é o Implanon.
O Implanon é um método anticoncepcional que é colocado na forma de um bastão de plástico, né, ou popularmente também chamam de um chip, na parte interna do braço. E a vantagem é que ele tem uma duração de 3 anos. Então, se coloca ali no braço, não precisa se preocupar em tomar a pílula todo dia, fazer a injeção mensal ou trimestral. Então, o risco de esquecer do anticoncepcional inexiste, né? Porque ele está ali o tempo todo, vai liberando de maneira contínua o hormônio, que é a progesterona, o etanogestrel, que faz com que a mulher entre no período de anovulação. Então, não ovule, né? Então, entra aí uma das possibilidades de métodos contraceptivos que agora entrou pelo SUS também.
Perfeito. Bom, doutor, esse método contraceptivo, ele está sendo agora ofertado em Vacaria através do Sistema Único de Saúde, mas em algumas ocasiões, em algumas exceções, o município já disponibilizava.
Isso. Antigamente, então, o município comprava quando a gente, médico lá na unidade de saúde, solicitava para algumas situações específicas, né? Perfil de pacientes de baixa vulnerabilidade social, moradoras de rua, portadoras do vírus HIV. Então, aquilo que o município entendia que tinha uma prioridade na colocação desse implante. Através de uma política pública do Ministério da Saúde no ano passado, agora começou a ser disponibilizado, então, para toda a população, né? Então, mulheres de 14 aos 49 anos que tenham interesse em colocar um Implanon. Implanon é um nome comercial, né? Então, implante subdérmico de etanogestrel, que é o nome comprido desse método, buscar a unidade de saúde, né? Conversar com o seu médico, mas eu gosto de lembrar que não é o único método disponível. Então, não consegui o Implanon nesse momento, né? Não, tem outros métodos que também são super seguros e a gente tem que individualizar. Então, talvez não seja a melhor opção para aquela mulher naquele momento, né? Então, conversar sempre com o seu médico lá na unidade, seja o médico clínico ou ginecologista, para ver se esta é a melhor opção. Ela tem algumas vantagens, mas também tem algumas desvantagens.
Bom, o senhor chamou a atenção aqui sobre o nome, né? Implanon, que é um nome comercial. Esse mesmo dispositivo de plástico que é inserido subcutaneamente, ele tem outros nomes comerciais ou é só mesmo Implanon?
Não, o nome comercial único é do Implanon, né? O único laboratório que produz. O que a gente recebe pelo Ministério da Saúde, ele não vem sob o nome Implanon, ele vem naquela caixinha dos medicamentos que vem do Ministério da Saúde, verdinho, com o nome farmacêutico.
Perfeito. Bom, doutor, o senhor explicou bem que é disponibilizado para uma certa faixa etária, pelo Sistema Único de Saúde, né? Quem está procurando o seu médico lá na sua unidade básica de saúde? De que forma é realizada essa espécie de triagem? Porque é feita uma triagem, né? Para as pessoas que vão e que não vão receber.
É, o primeiro ponto é o desejo da paciente, né? A paciente ter esse desejo. Então, ela busca lá a consulta com o médico e aí, junto com o médico, se decide se esse método é uma possibilidade para ela. Sendo, então, entendido lá junto com o médico de maneira individualizada que é, sim, possível, é feita a receita. Essa receita é encaminhada para a Secretaria da Saúde e, tendo disponível o dispositivo lá no almoxarifado, é encaminhado lá para a sua unidade. A ideia é que todas as unidades estejam colocando lá nos seus bairros, né, mais próximo da população. Agora, nesse primeiro momento, a gente fez uma capacitação com os médicos aqui do município. Primeiro uma parte teórica e depois uma parte prática, onde eu auxiliei, né, de certa forma, os colegas que tivessem interesse nessa colocação desses implantes. Ali por 4 semanas seguidas, ali no posto da Júlio. Então, a gente colocou em pacientes do posto da Júlio, mas também em pacientes dos bairros, com os médicos colegas aí das unidades para essa, de certa forma, assim, uma capacitação prática, né? Para se sentirem seguros depois para replicarem nas unidades do bairro. O Ministério da Saúde mandou para nós, Fábia, agora nesse início, 225 dispositivos em Planon. E, de certa forma, teve muita procura, porque é algo que o município começou a divulgar de maneira bem intensa ali nas redes sociais. Então, teve bastante procura. Então, agora o estoque do município ainda tem, mas está mais baixo, né? Uhum. E nós não temos ainda uma data de quando o Ministério vai mandar mais. Houve uma capacitação ano passado, onde foi eu, a Daisy, que é a coordenadora da atenção básica, e a enfermeira Patrícia, nós fomos para Porto Alegre, onde teve a capacitação para os municípios com mais de 50 mil habitantes. Agora teve essa capacitação no mês de abril para os municípios com menos de 50 mil habitantes. Então, eles vão mandar uma próxima leva de dispositivos para esses municípios menores. A expectativa é que em agosto a gente receba mais. Então, a gente tem, talvez, ali vai ter um gap de um momento, ali alguns meses, que a gente fique sem esses dispositivos para poder continuar aplicando, né, nas pacientes. Mas a gente entende que logo vai ser reabastecido, né? Conforme a gente vai colocando, a gente vai recebendo mais.
E a própria ideia do Ministério da Saúde é que seja ofertado também, né? Isso. Através dos municípios.
Através dos municípios. E que, conforme a gente for colocando os implanons nas pacientes, a gente vai alimentando um sistema. E conforme isso vai chegando no Ministério, o Ministério vai entendendo que os municípios estão colocando e vão repondo, mandando para nós também.
Bom, doutor, a colocação, de forma prática, como é que ela funciona? Como é que a paciente recebe esse implanon?
Muitas meninas, mulheres, chegam com medo, né?
Porque,
vai colocar uma agulha no meu braço, mas é de uma maneira muito rápida.
Duas, eu
simples.
Acho, né?
É, a primeira é uma agulha da anestesia. Que é uma
sim,
agulha
uma anestesia local.
Local, uma anestesia local, bem logo abaixo da pele, então é aquela picadinha com a ardidinha que a gente fala para o paciente, é só isso que ela vai sentir. Depois que está anestesiado o braço, que é na parte interna aqui do braço, a gente normalmente escolhe o braço não dominante, né? Então, o paciente que escreve, faz tudo com a mão direita, a gente coloca no braço esquerdo. Não é uma obrigatoriedade, mas geralmente a gente faz assim. Então, após a anestesia, a gente coloca ali com uma agulha que é um pouquinho maior, que é um dispositivo próprio que já vem. A gente coloca ali e ele insere esse bastãozinho de plástico ali. Não vai ponto, nada, vai um curativo um pouquinho mais apertado por 24 horas, depois o uso de um band-aid. A gente recomenda que não faça um esforço físico muito intenso nos 3 primeiros dias, para evitar que o bastão desloque. Né? Pode ficar roxo, pode ter uma dor local leve, mas os efeitos colaterais maiores não tem.
Eu queria lhe perguntar, e é claro, né, a maioria dos procedimentos dão certo, mas quando um dá, vou chamar de errado, né, acaba viralizando nas redes sociais. Esses dias eu vi um vídeo de uma moça que tira com o próprio dedo, né, ela remove o implanon que teria sido rejeitado pelo corpo. Isso pode acontecer? É
assim,
raro.
Por isso que a gente recomenda nesses primeiros dias ali evitar esse esforço físico, porque assim como a gente coloca ele não faz pontos, se tu faz uma força, movimenta demais o braço ou não deixa esse curativo muito apertado ali no primeiro dia, o bastão pode deslocar, e ele desloca por onde ele entrou, né? Então, aí, a pontinha dele começa a aparecer. Depois que está cicatrizado, não tem como o corpo jogar para fora, né? Depois que fechou ali o ponto de inserção do implanon. A gente consegue palpar, a mulher fica palpando sempre, porque ele fica logo abaixo da pele, não é para ficar profundamente, né? Então, não tem a rejeição tempos depois... Não vai existir, mas o corpo consegue jogar para fora, vamos dizer assim, logo depois que colocar.
Existe mais alguma reação que possa acontecer por conta do implanon?
Assim como qualquer procedimento, né? A questão da higiene, né? do colocar lá, né, o implanon. Então, riscos de infecção, isso pode acontecer, é raríssimo, né? Porque a gente sempre procura usar sempre material estéril, né? Tendo cuidado ali de higiene, mas pode ter riscos de infecção. Sangramento local também e um deslocamento. Isso se ele for colocado de maneira incorreta, né? Se coloca muito profundamente, pegar lá dentro de um vaso, inserir dentro de uma veia, né? Ou de uma artéria do próprio implanon deslocar. Mas isso são efeitos, assim, muito raros de acontecer. Isso sobre a inserção. Efeitos sobre a questão hormonal, né? Do uso do próprio anticoncepcional. Aí podem ter outras situações, como aumentar o fluxo de sangramento nos primeiros meses. Depois é muito mais comum ficar sem ter sangramento, sem menstruação. Mas algumas mulheres não se adaptam e ficam com esse sangramento mais intenso, prolongado. A gente tem medicamentos que pode usar ali na fase inicial para tentar controlar esse sangramento e ver se tem essa adaptação depois dos 3 meses. Mas se não se adapta, depois tem que retirar, né? Antes do período dos 3 anos. Mas o mais comum é as mulheres se adaptarem.
Perfeito. Bom, doutora, acho que a gente tem que destacar ainda que a gente está falando aqui desse implanon disponibilizado agora através do SUS, né, no município, mas também ele está inserido nos planos de saúde e pode na rede particular também, né, adquirir.
Isso, perfeitamente. Antes, pelo rol da ANS, né, como método contraceptivo de longa duração, tinha o DIU, né, que poderia ser colocado através do plano de saúde. Mas agora o implanon também está dentro do rol lá dos procedimentos para os planos de saúde. Então, pode procurar aí seu ginecologista, um clínico pelo plano de saúde que faça a inserção do dispositivo. Claro, vai precisar fazer aquela guia, o plano autorizar, né? Então, às vezes tem um tempo ali de espera em relação a isso. E também é um método que, meio particular, também pode ser colocado, né, no consultório.
Uhum. Durante quanto tempo a pessoa fica com esse dispositivo?
O Implanon que a gente tem disponibilizado aqui no Brasil tem duração de 3 anos. Mas um spoiler, tem um estudo externo, assim, realizado fora do país, onde fica se dosando a dose do hormônio no sangue das mulheres após esse período de 3 anos, sem tirar o dispositivo. E tem um estudo que está mostrando que o efeito anticoncepcional dele pode levar até 5 anos. Então, talvez esses que a gente está colocando hoje, daqui a alguns anos, nos mostre que a gente não precisa retirar em 3 anos, que a gente possa manter por mais tempo, né? Mas, por enquanto, a indicação ainda é 3 anos.
Tem uma coisa curiosa agora, e a retirada?
A retirada é um pouquinho mais diferente do que a inserção,
pois
né?
É.
A inserção é uma anestesia local, simples, né? Não precisa fazer corte nenhum, a inserção lá com aquela agulha do próprio dispositivo. A retirada também é uma anestesia local, a mesma anestesia da colocação, só aí a gente precisa fazer um pequeno cortezinho para a retirada. Se ele está bem colocado logo abaixo da pele, no momento em que a gente faz um pequeno corte, bem pequeno mesmo, menos do que 0,5 centímetro, a pontinha já desloca, já aparece e a gente consegue pescar com uma pinça.
Uhum.
Às vezes ele acaba ficando mais profundo na pele, ou pela técnica de colocação, quando foi colocado, ou às vezes a paciente ganhou peso nesses 3 anos, né? Então aí o dispositivo ficou um pouco mais profundo. Às vezes a gente precisa ampliar um pouquinho esse corte e muito eventualmente precisa fazer ponto depois, né? Mas não, o mais comum é que não tem necessidade. E quando a paciente deseja retirar e colocar no mesmo momento, se tem essa facilidade de que estava fácil a retirada, a gente pode utilizar o mesmo braço e o mesmo ponto para inserir o novo Implanon depois.
Interessante, perfeito. Bom, doutor, eu acho que a gente tem que avisar ainda, né, e lembrar as pessoas que trata-se de um método contraceptivo, né, que ele não descarta também o uso do preservativo nas relações. Especialmente essa é uma preocupação nossa, porque a gente vê uma procura de jovens, né, relacionado ao Implanon.
Isso, perfeito. É um método totalmente anticoncepcional, ele vai evitar a gravidez, nada além disso, né? Ele não previne STs, né, as infecções transmitidas por via sexual, como HIV, sífilis, as hepatites. Então, a gente precisa ter esses outros cuidados de prevenção para as outras doenças, né? Eu, como médico da Secretaria de Saúde, que trabalho num posto de saúde, mas também trabalho no SAI, que é o serviço de atendimento aqui no município para os pacientes que vivem com HIV, é uma preocupação muito importante, né? A gente usa ele como um método contraceptivo, mas a gente sempre tem que lembrar que não é um método que vai prevenir contra as infecções sexuais, né? Então, sempre associar com o uso de camisinha, uso de PEP, PrEP, que são outros métodos aí de prevenção para o HIV, testagens recorrentes, importante sempre se testar aí no posto de saúde para HIV, sífilis, as hepatites, que a única maneira da gente se cuidar é saber o que que tem, né? Então, é muito importante entender que o Implanon serve para uma coisa, que é evitar a gestação, né? Não... nada além disso.
Qual o recado que fica, então, para a comunidade, para as pessoas que estão pensando, de repente, em procurar esse método?
Então, eu acho que é um método muito válido, né? Entre todos os métodos, a gente tem uma escala lá, um índice que mostra a eficácia do método, por ele ser um método de longa duração, que não depende da tomada, né? Não corre esse risco de esquecimento. Ele é um método que é um dos mais seguros para se usar. Ele tem só um tipo de hormônio, que é só o estrogênio, que é só a progesterona, ele não tem o estrogênio. Então, ele tem indicações maiores de uso mesmo. Mas ele não é o único método disponível. A gente tem as injeções mensais, trimestrais, pílulas. Tem outros métodos disponibilizados totalmente gratuitos pelo SUS, mas ele vem para agregar. Não é o único método que vai ficar e ele não é o único que seja efetivo, né? Mas ele vem para agregar. Acho que é muito importante, acho que tem populações específicas que teriam uma valorização melhor do uso dele, mas é do interesse, então, público, né? De todas as esferas, vamos dizer assim, né? Nível federal, que implantou o sistema, e a gente aqui de nível municipal que foi atrás para conseguir com que isso ande, né, de fato, que sejam colocados, né? E então buscar o posto de saúde, estou com dúvida se esse método é o melhor para mim, então as mulheres e meninas de 14 aos 49 anos podem buscar consulta no posto de saúde, que o médico está preparado aí para esclarecer se vai ser possível, né, enfim, o uso do Implanon.
Muito bem. Doutor Anderson, muito obrigada pela sua disponibilidade, pelo seu tempo de vir conversar com a gente e de esclarecer também essas dúvidas, né, que a gente traz para esclarecer a população de um modo geral.
Eu que agradeço o convite, disposição sempre aí para a rádio quando quiser alguma parceria, né? E aí nós, falando em nome da Secretaria da Saúde, agradeço o espaço aí nos dado para poder falar sobre o implanon.
Muito obrigada.